ברכת כהנים כי יהיה תשובה תודו יום טוב וסכהנים פעדי הברכה סיבירו יהיה בן סום פוב ונוז רספונדם וזמן לפויס דלת ברכות יסין תרמינה החזה דה מוסף בן קומפרידה בן קומפרידה נשתם פרטיז מונטו פורטיז Bom, a reza de Minchá começa com a leitura da Torá. Na página como? Musaf é na hora do almoço. O que é importante chegar?
Não, porque na hora do meio-dia, aquela hora do almoço, tem
aquela. Sim. Não, porque depois e antes não é importante. Yom Kippur? O que você tem para fazer em Yom Kippur? Se a pessoa não se sente bem e precisa ficar deitada, sei lá o quê, então é lógico, melhor ficar deitado que na sinagoga, não tem nem dúvida. É mais importante jejuar do que rezar. Mas, se a pessoa se aguenta e tal, então, por que ficar em casa? Vai para a sinagoga e reza tudo de manhã até de noite, é tudo importante, não dá para diferenciar. É, na hora disso que quem tem pais vivos sai, isso não é indiferente. Não vale a pena. Tá? É? Com certeza. Tem ar-condicionado. Que em casa você não vai ter se tá quente. Tem horas que dá. Na hora de almoçar, geralmente, a sinagoga fica tão vazia. Na hora de almoçar, infelizmente, acabou isso que o pessoal se manda. E a sinagoga fica praticamente vazia na hora de almoçar. Então, se a pessoa está precisando descansar um pouco, abaixa a cabeça um pouco, se quer deitar, dá para deitar no fundo, assim.
Mas pode se deitar na sinagoga, não um pouco de...
Yom Kippur pode se deitar, não na frente do Arona Kodesh, mas em um lugar assim, mais no canto pode se deitar. Bom, na página 215, nós começamos a reza de Minchá com a leitura da Torá e com a leitura da Haftarah. Essa leitura da Haftarah, nós lemos todo o livro de Jonas. Todo o livro de Jonas são 3 páginas, não é? O que isso tem a ver com Yom Kippur? Tudo a ver com Yom Kippur, porque Jonas foi enviado por Deus para que as pessoas de Nínive fizessem tshuva. Então tem tudo a ver com Yom Kippur, falando de tshuva. Além disso, se vocês lembram uma vez, nós demos uma aula inteira sobre como o livro de Jonas é também uma alegoria à nossa alma. Entra no corpo e ela tem uma missão, e ela não, eventualmente não cumpre a missão dela, igual Jonas não foi cumprir a missão, acaba sendo engolida pelo Yetzer Hará. Depois disso ele é cuspido de novo para voltar e tentar uma segunda chance, e assim por diante. Então, já que também fala sobre o conceito da alma, o conceito da chuva, nós lemos no Yom Kippur. Depois vem a reza de Minchá, onde na reza de Minchá, a reza em voz baixa é idêntica à reza da manhã, Shacharit, não Musaf, igual Shacharit. Também tem confissão. Depois tem a repetição do Hazan, que tem alguns pequenos poemas logo no comecinho, isso eu estou falando na página 229, 230, tem alguns pequenos trechos de poemas. E depois, na Midá do Hazan, tem também Slichot e tem confissão de novo pela última vez de Yom Kippur, em Minchá. Bom, depois, Avinu Malkeinu, não se fala porque esse ano é Shabbat. Em seguida, nós começamos a reza de Neilá. Neilá começa na página 247. Reza de Neilá. Como?
Aí a coisa na parte que tem algum.
Bom, Neilá. Por que se chama Neilá? Por que chama-se Neilá? O que é Neilá? Linol, em hebraico. Neilá é trancar. Neilá é a reza de fechamento de Yom Kippur, quando nós estamos... Deus está fechando os portões durante todos esses dias. Tem portões a mais abertos lá em cima. As tefilot sobem com muito mais facilidade. Neilá é o último momento. E por isso chama-se Neilá. Na reza de Neilá, diferentemente de outros momentos que abre e fecha o Arona Kodesh, Meilá, o Arona Kodesh fica aberto desde o início até o final. Aí tem então Ashrei, o Valet Zion. Na página 249 começa a Amidá de Neilá, que é uma Amidá que já temos aqui uma diferença. Até este momento, todas as vezes nós pedimos para Hashem nos escrever e nos inscrever no livro da vida. E a partir de agora nós pedimos essa última tefilá para ser selado. É o momento que vai ser selado de fato, então nós pedimos para ser selados. Um outro motivo também porque a reza chama Neilá é o momento que fechavam os portões do Beit HaMikdash todos os dias, mas todos os dias você não reza no horário que fechavam os portões. Em Yom Kippur você reza no horário que fechavam os portões, acabou o expediente. Nessa reza a confissão que tem no final é bem curtinha, por isso que eu falei que antes acabou a Amidá. Página 252 embaixo tem a chama no bagado, não? E não tem Al-Het. Na página 253 e 254 tem uma outra reza mais curta. Nós falamos para Deus que você dá a mão para os pecadores e você está sempre com a mão estendida para receber ele de volta, e você nos ensinou a mitzvah de confessar perante você, etc, etc. E assim termina a Amidá, uma Amidá relativamente mais curta em relação ao resto de Yom Kippur. E na 255 começa a repetição da Amidá que o Hazan faz. Essa tefilá se começa a fazer, assim consta na Halakha, no horário que o sol está na copa das árvores. Ainda não está se pondo, mas já está para se pôr. E aí tem trechos muito bonitos também, Neila. Fala. Sim. Sim.
Também não.
Mas eu preciso mesmo que eu paro para ouvir que para ouvir a repetição.
Não tem que parar.
Não tem que parar?
Não.
Na
Kedushá. Sim, na Kedushá, se você já está. Você para, ouve, não fala.
Isso.
E depois você continua. Os pulinhos você só pode dar se você está. Não, não. Só se você está entre uma brachá e a outra da Amidá. Se você está no meio de algum trecho, você não pode pular. É melhor não pular, não vai acontecer nada.
Não,
não faz nada, você ouve a... Só ouve e depois você continua a sua amizade.
Então não precisava dar
pulinho. Não, não, certo.
Obrigada.
Bom, na 259 260, tem trechos tão bonitos aqui e né, lá. Os últimos pedidos, trechos muito bonitos. E lembrando, em Neilá, nós vamos ter Hashem Hashem muitas vezes. Eu nunca contei aqui para ver quantas vezes, mas são muitas vezes mesmo que vai ter Hashem Hashem. Então toda vez que tiver Hashem Hashem, tem que ficar de pé e falar junto com todo mundo Hashem Hashem, depois pode voltar a sentar. Na página 262, por exemplo, tem um poema também muito bonito em cima da página. Deus, recordo e gemo quando vejo cada cidade construída em seu lugar, enquanto a cidade de Deus, Yerushalayim, é lançada ao fundo do abismo. Contudo, apesar de tudo isso, nós adoramos a Deus e nossos olhos estão dirigidos a Deus. Atributo de misericórdia, vire para nós e apresente nossa súplica diante de do seu Criador e implore compaixão por teu povo, pois todo o coração sofre e toda a cabeça está enferma. Confirmo firmemente nas 13 palavras, atributos divinos, e nos portões das lágrimas que nunca estão fechados. Portanto, derramei minha prece diante do sondador de corações. Nelas eu confio e no mérito dos três patriarcas. Que seja a tua vontade, tu que escutas a voz do pranto, armazenar nossas lágrimas em tua redoma e salva-nos de todos os decretos cruéis, pois somente a ti estão voltados nossos olhos. Vale a pena saber a tradução. E assim vai indo então esse trecho. Na página 263 nós vamos ter aquela confissão curta, só a Shamna, que nós ficamos também de pé nesse trecho. Depois o Hazana que vai falar todo o resto, até o final da Amidá. E aí nesse caso sim, nós vamos falar Avinu Malkeinu, mesmo sendo Shabbat. Mesmo sendo Shabbat, nós falamos Avinu Malkeinu. Boa pergunta. Eu acho que tem uma diferença entre Tanit e a Sete de Chuva, não sei, me lembro depois de olhar. Sim, é, a Avinu Malkeinu você fala todos os dias de a Sete de Chuva. Então você gosta dele, você fala todo dia.
É, não,
a Avinu Malkeinu? Pode falar sozinho em casa. Na página 270, já quase terminando, página 270, nós... Que amor? Nós falamos, depois do Hazan, as frases que estão lá em cima. Então, primeiro nós falamos Shema Yisrael, Hashem Elokim, Hashem Echad, que é uma forma de santificar o nome de Hashem. E de fato, no momento que se fala esse Shema Yisrael, a pessoa deve ter em mente que ele está pronto a entregar a alma dele para Hashem, se assim for necessário. Depois se fala Baruch Shem Kevod, e em seguida se fala Hashem O Elohim sete vezes. Por que se fala Hashem O Elohim? Deus é Deus. Porque existem sete níveis espirituais dos céus. E uma vez que durante o Yom Kippur Hashem está com uma presença mais forte aqui no mundo, então, terminando Yom Kippur, ele volta a se elevar esses sete níveis e fica com maior presença lá. Então, por isso, nós acompanhamos Hashem nesse momento, igual um rei, está indo embora, você vai acompanhando ele, então nós acompanhamos falando Hashem o Elohim sete vezes. Em seguida, tem o Kaddish, e no meio do Kaddish se toca o fatídico Shofar. Por que se toca Shofar nesse momento? Em primeiro lugar, justamente pelo motivo que nós falamos agora. Uma vez que Deus estava com uma presença forte, agora nós estamos acompanhando Ele subindo, e por isso nós tocamos Shofar. Toca trombetas quando o rei está indo embora. E da mesma forma, quando nós recebemos a Torá, depois que terminou, Hashem estava no Monte Sinai, depois que terminou, também soou o som do Shofar. Mais um motivo, quando termina o ano do jubileu, a cada 50 anos, que hoje em dia não tem só na época do Beit HaMikdash, todos os escravos estão livres e todos os terrenos voltam para os seus donos originais. E por isso, isso era declarado uma mitzvah da Torá, Parashat Behar, isso era declarado, Vehavartá Shofar Teruah, você vai tocar soar um som do Shofar, no final de Yom Kippur. Então, uma vez que a cada 50 anos era soado o som no final de Yom Kippur, e hoje em dia nós não temos isso, nós somos todo ano para lembrar que existe esse conceito do Shofar no final do Yom Kippur. Também, Moshe Rabbeinu, vocês lembram, no dia seguinte a Shavuot, subiu no Monte Sinai para receber as tábuas escritas. Desceu depois de 40 dias, o povo fez bezerro de ouro, ele quebrou. Depois ele subiu de novo 40 dias para pedir perdão. E depois ele subiu de novo 40 dias para pedir perdão de verdade, que começou em Elul, primeiro dia Elul. E ele desceu no dia de Yom Kippur com as segundas tábuas. Uma vez que ele desceu com as segundas tábuas, e Isso foi com o som de shofar. Nós também tocamos o shofar. Além disso, quando você vence algo, uma partida, você toca trombetas. Então nós também queremos demonstrar que estamos confiantes que nós vencemos nesse julgamento e por isso nós tocamos shofar. Mais um motivo, um dos motivos que toca shofar no Rosh Hashanah é para despertar nossos corações para tshuva. Terminando Yom Kippur, nós tocamos para lembrar as pessoas, calma, vamos voltar para a vida normal, com calma, não é para voltar a pecar. Então se dá um toque de shofar também para lembrar que não é para voltar a pecar. Então, um detalhe importante para saber: o shofar de Rosh Hashanah, o shofar de Rosh Hashanah, nos dois dias da mitzvah da Torá é obrigatório ouvir. O shofar de Yom Kippur não tem nenhuma obrigação de ouvir e não tem nenhuma obrigação de ir na sinagoga para ouvir. O shofar de Yom Kippur não tem nenhum sentido isso. Isso faz parte da tefilá. Quem está na sinagoga vai ouvir, obviamente, o shofar, mas não tem nenhuma obrigação de ouvir. E nem depois se abraçar e desejar Shana Tová, que já não tem que desejar mais. Já foi, acabou o julgamento. Terminando.
Tem
os ingredientes. Isso mesmo. Na 271 se fala todo dia na tefilá de manhã. No Yom Kippur se fala no final da tarde. Na página 271, 273, aqui termina a reza de Neilá. Mas terminando a reza de Neilá, temos que começar com o pé direito. E na página 276 tem a reza da noite.
Olha, nem que eu quisesse, eu não sei nem o que são essas coisas aqui. Eu não poderia fazer.
Mas tem aquele...
A gente tem alguns. É. Eu tenho alguns em casa. Alguns desses componentes hoje em dia se usa na medicina alternativa também, para colesterol, para pressão, alguma coisa assim. Eu não lembro agora de cor o nome deles, mas... Então tem a reza de Arvit, em seguida, que é curta, reza igual todos os dias da semana. E depois da reza de Arvit, se faz Havdalah. Havdalah de final de Yom Kippur está na página 286, 287. Na Havdalah depois de Yom Kippur, que é muito importante, porque não se pode... 287. Não se pode comer enquanto não se ouviu Havdalah depois de Yom Kippur. Porque senão não terminou ainda Yom Kippur. Então, em primeiro lugar, a pessoa precisa... Bom, eu não estou falando para o pessoal, porque o pessoal não vai me ouvir. Estou falando para quem vai me ouvir. Então, depois de Arvit se faz Havdalah e aí sim pode dignamente comer. Mas nessa Havdalah, o que se faz nessa Havdalah? Essa Havdalah não é nem igual de Shabbat. Ah, na verdade esse ano é igual de Shabbat, final de Shabbat. Então essa Havdalah é igual de Motzai Shabbat. Nessa Havdalah se faz a brachá do vinho, se faz a brachá das especiarias, se cheira Nessamim, e se faz a brachá sobre o fogo, e depois a brachá da Havdalah em si, louvando Hashem que discerne entre o sagrado e o não sagrado, etc, etc. A brachá, como? A brachá da vela é feita mesmo se Yom Kippur caísse durante a semana. Por quê? Porque no Motzei Shabbat nós fazemos a brachá da vela, porque Adam Arishon foi criado na sexta-feira e ele não tinha chulent quente para o primeiro Shabbat, não tinha fogo. Ele foi criado praticamente até que já as coisas aconteceram, o pecado da fruta, né? Já entrou o Shabbat. Ele só foi acender o fogo depois que saiu o Shabbat. Ele riscou duas pedras. Então por isso nós fazemos a brachá todo o final de Shabbat, que estamos começando de novo a usar o fogo que Adam Arishon descobriu no final do Shabbat. Mas no caso de Yom Kippur tem ainda mais um motivo. Nessas 24 horas nós estávamos proibidos de utilizar o fogo, diferentemente de outros Yamim Tovim. Pesach, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah, pode cozinhar. Desde que a pessoa tem um fogo pré-existente, pode passar e pode usar esse fogo para cozinhar. Em Yom Kippur não pode cozinhar. Então a pessoa faz uma brachá. E agora, depois de 24 horas que eu estava proibido de ter proveito do fogo, eu passo de novo a poder utilizá-lo. Claro, pode passar fogo. Bom, nesse dia de Yom Kippur, nós temos diversas proibições. Quais são as proibições? Em primeiro lugar, tudo aquilo que é proibido no Shabbat é proibido no Yom Kippur. No caso desse ano, cai Shabbat também, de qualquer jeito. Mas, quero dizer, mesmo as coisas que no Yom Tov são permitidas. No Yom Tov é permitido tudo que é ligado à comida. A pessoa pode fazer massa, pode assar, pode cozinhar, pode fritar, pode carregar. No Yom Kippur não dá para fazer essas coisas, porque não tem comida. A Torá não permite. Além disso, tem também as outras cinco proibições específicas de Yom Kippur. Quais são as cinco proibições específicas de Yom Kippur? Pessoalmente, cuidado. Obrigado. Primeiro lugar, comer e beber. Segundo lugar, se lavar. Se lavar de prazer, não está sujo. Terceiro lugar, passar cremes, especiarias, perfumes, etc. Mesmo desodorante também não dá para passar no próprio Yom Kippur, tem que passar bastante antes de Yom Kippur, porque Yom Kippur não dá para passar. E como?
É o ano que fez que antes da
véspera. Ah! Por exemplo. Uhum. Talco pode ir no próprio Yom Kippur. Porque não é nenhum creme, nenhuma coisa que está passando na pele. É. Não pode calçar sapatos de couro, mas é só sapatos de couro que não pode. Não interessa se é o sapato inteiro de couro, se é parte do sapato. Não pode ter nenhuma peça de couro. Só no sapato.
Só no sapato.
Pode usar cinto, pode usar equipar de couro, pode usar casaco de couro. Só o sapato não pode ser de couro. Saia de couro. O que também vale a pena levar em consideração é que, de preferência, o sapato também. Você vai dizer, ah, hoje em dia os sapatos são... tem sapato muito mais confortável que nem é de couro. Então, de preferência, não é para usar esse tipo de sapato. E o Kippur deve-se usar, de preferência, um sapato mais simples. Igual esses All-Star, rainha, sabe? Que tem sola... Ou sapato plástico, exatamente.
All-Star é super confortável.
Confortável onde? Você sente toda a rua. Como? A sola é fina. Isso já está ótimo. Tudo bem, se não for de couro e não for, então não tem problema, mas de preferência é bom usar alguma coisa mais simples, de fato. Para vocês terem uma ideia, tem muita gente que anda de meia no Yom Kippur. Tem muita gente que no Yom Kippur anda de meia no pé. Pra andar na rua, eventualmente, que... Difícil, então na rua anda com algum sapato mais simples e quando chega na sinagoga, tira o sapato, guarda e anda de meia o dia inteiro. Tem muita gente que faz assim também. Como?
Tem as borrachinhas embaixo.
Tem aquelas sapatilhas de avião, né? Hoje em dia não se distribui mais isso. Se economiza até nisso.
Eu aprendi, não sei se é coisa da minha família, que a gente tem mãe e pai pode andar de meia.
Sim, mas isso durante a semana. No Shabbat e Yom Tov, ninguém vai andar assim. O enlutado não anda assim no Shabbat e Yom Tov. Durante a semana você tem razão que uma pessoa que tem pais vivos não pode andar descalço, de meia. Porque a gente respeita os pais, mas no Shabbat e no Yom Tov não tem proibição, porque no Shabbat e Yom Tov enlutado não pode andar assim. Enlutado não pode demonstrar luto no Shabbat e no Yom Tov. Pergunta bem feita. Então, cinco coisas. A quinta coisa é ter relações conjugais, que é proibido no decorrer de Yom Kippur. Por que essas coisas todas são proibidas no Yom Kippur? Todas essas coisas estão ligadas ao fato que é um pouco diferente do conceito do Shabbat. Yom Kippur, nós estamos querendo demonstrar para Hashem que tudo aquilo que Ele nos deu, ou seja, número um, todas as modificações que nós podemos fazer ao nosso redor, Senhor Melachot, e todos os proveitos básicos que nós temos no nosso dia a dia, nós estragamos e corrompemos isso ao longo do ano, com nossos pecados. E por isso, nesse dia, não tem. Esse dia eu não vou mudar nada e nesse dia eu não vou ter nenhum tipo de prazer, demonstrando que eu corrompi isso daí, eu não mereço. chega, stop, vamos começar do zero. Por isso no dia de Yom Kippur fica sem isso, e depois de Yom Kippur retoma de novo, obviamente se comprometendo a usar todas essas coisas em prol de Hashem.